Agora são 10 horas e 40 minutos. Tributação no país pesa para os empresários principalmente, mas não pesa só o valor dos tributos, pesa também a burocracia. Olha que vai tempo para você cumprir todas as regras de tributação. Mas sobre a tributação no país, suas justiças e injustiças, como administrar isso, eu converso agora com a especialista em direito tributário, que é também presidente do Instituto de Direito Tributário de Maringá. Eu converso agora com Rita Augusta Valim Rossi. Doutora Rita, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
A senhora é especialista numa área que os empresários quase sempre têm dor de cabeça. Alguns ficam até careca por causa disso. Perde o cabelo, que é tributação no país. De longa data, considerado um peso, mas também bastante burocrático, né?
Sim, nós temos um sistema que exige uma especialização, principalmente das empresas, para que se cumpra todas as obrigações acessórias necessárias à tributação no Brasil.
Agora, como é que se faz para administrar a necessidade de fazer a tributação, de pagar a tributação e essa burocracia?
Olha, Gilson, há um investimento muito grande, principalmente por parte do empresariado, em pessoal, em sistemas, para atender toda essa burocracia que é exigida pela legislação. Nós temos um emaranhado de legislação muito grande, né? E isso acaba complicando, muitas vezes, um entendimento real de como fazer a tributação. Isso gera alguma insegurança. E os empresários têm que estar sempre contratando consultorias, dando treinamento para os seus funcionários, para que eles possam atender todas essas exigências.
E isso tem um custo, né, para a empresa?
Isso é um custo que pesa e pesa muito no valor do produto e dos serviços no Brasil. Para você ter uma ideia, nós temos, foi feito um estudo quando a Constituição Federal fez 25 anos, E foi feito um estudo relativo às normas de direito tributário e constatou-se que, em média, foram criadas 1,91 normas tributárias por hora no Brasil. Eram mais de 300 mil normas tributárias, né? Entre elas decretos, medidas provisórias, leis, emendas constitucionais, e com uma alta taxa de obsolência, né? Porque em 2013, quando esse estudo foi feito, apenas 7,6% dessas normas estavam vigentes. Então, você veja que são criadas muitas normas, elas são substituídas periodicamente. Então, acompanhar a vigência dessas normas é um trabalho hercúleo, um trabalho que depende de especialização, de estudo constante e de investimento. Isso custa e custa muito caro.
Bom, doutora Rita, agora só tocou no assunto que me interessou. Quer dizer, tem uma série de normas que não estão valendo mais e às vezes tem um empresário cumprindo ela e não está sabendo que ele está fazendo uma coisa necessária.
É possível que isso aconteça, porque elas são substituídas, modificadas, né, e muitas vezes dada interpretação diferente no próprio âmbito do judiciário, e fica muito difícil do empresário se adaptar e estar sempre atualizado em relação a isso. O ano passado, o escritório de Tosini Freire de São Paulo fez uma pesquisa entre os seus clientes, entre eles o pessoal da área de petróleo e gás, logística, indústria eletrônica, e 89% dessas grandes empresas responderam que é alto risco de não atender 100% à legislação, não estarem 100% em conformidade com toda essa legislação. Então, quando você pega as empresas de grande porte, que têm uma assessoria especializada e que eles não podem afirmar que estão 100% em conformidade, você calcula, então, as pequenas e médias empresas. Então, realmente é praticamente impossível afirmar que está 100% em conformidade com essas normas, né?
Agora, quando a gente fala de conformidade com as normas, vamos pensar assim, tem muito peso nas costas do empresário e, às vezes, você tem excesso de tributação e o empresário começa a reclamar um pouco também de injustiça. A quem o empresário recorre quando ele percebe que está sendo injustiçado, cobrado pelo que não deve ou, às vezes, vivendo um processo de um peso tributário que não é da conta dele pagar?
Olha, Gilson, habitualmente se recorre ao judiciário e algumas situações onde há um lançamento, já há um crédito tributário constituído pela fiscalização, nós temos a via administrativa, né? Que há um recurso administrativo, um processo administrativo fiscal que todos os contribuintes podem recorrer no âmbito da própria administração e discutir ali a eventual legalidade dos tributos. Então, tem essa possibilidade também na esfera administrativa.
Aí tem um conselho nacional que administra isso, não tem?
Veja, nós temos dividido hoje o sistema de tributação no Brasil. A Constituição determina que a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal têm competências delimitadas para criar e administrar tributos, certo? Então, no âmbito de cada pessoa jurídica e direito público, como eu citei, vai haver uma estrutura administrativa que julga os processos administrativos. No âmbito federal, nós temos a primeira instância discutindo os tributos federais, né? Sendo discutido no âmbito da Receita Federal, dentro das delegacias regionais de julgamento, e depois em uma segunda instância, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que funciona em Brasília.
Inclusive é esse que nós tivemos aquela questão da Operação Zelotes, foi em cima desse conselho, não foi?
Sim, a Operação Zelotes investigou e apurou algumas irregularidades, fraudes, no julgamento, na venda de decisões no âmbito desse conselho, do CARF.
Agora, esses conselhos não podem ser criticados pela irregularidade de quem está dentro dele. Está sendo feito mudanças, inclusive, na composição dele, né?
Sim, sim. Gilson, todo órgão, todo colegiado, todo está sujeito a eventual fraude, enfim. O que tem que se fazer é criar mecanismos de controle, aperfeiçoar esse controle, né? Ter uma maior transparência. Mas eles têm uma função muito importante, a sua existência exerce uma função muito importante para os contribuintes. Você veja que o contribuinte, ao recorrer na esfera administrativa, ele tem diversos benefícios em detrimento de recorrer diretamente ao judiciário. Se você pensar que ao recorrer na esfera administrativa ele não vai precisar pagar custas, né? Ele tem todo o procedimento, eventual procedimento de cobrança suspenso, quer dizer, ele pode discutir a legalidade daquela cobrança sem que haja uma penhora de seus bens, sem que haja uma negativação do seu nome junto ao CADIN. Então, isso é algo que realmente é vantajoso, dá uma segurança e uma tranquilidade para os contribuintes discutir esses débitos na esfera administrativa.
Agora, tem conselhos municipais como esse? Maringá, por exemplo, tem um conselho desse?
Não, existem vários conselhos municipais, Maringá ainda não tem. Nós estamos num trabalho no IDTM, juntamente com a Comissão de Direito Tributário, que está encabeçando um projeto de reforma de uma legislação, que de Maringá tem uma lei complementar 518/2004, que criava o Conselho de Contribuintes, mas até hoje ele não foi instalado. Então, esse ano, a Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Maringá, fez uma revisão dessa legislação e propôs aos então candidatos a prefeito a instalação desse conselho, que não existe ainda em Maringá. Hoje, esse julgamento é feito no próprio âmbito da administração e a segunda instância é decidido pelo próprio prefeito, né? Então, você veja que ainda Maringá não tem, mas nós temos em várias cidades. E uma coisa interessante é que o prefeito eleito assinou um compromisso antes da eleição de instalar esse conselho aqui em Maringá. Então, nós temos uma expectativa que, a partir do ano que vem, haja uma movimentação no sentido de instalar o Conselho de Contribuintes aqui em Maringá, que ficaria encarregado de julgar, em segunda instância, todos os recursos administrativos que versem sobre tributos municipais.
E aí o IDTM, que é o Instituto de Direito Tributário aqui de Maringá, vai acompanhar a promessa, vamos dizer, do prefeito eleito.
Sim, sim, e a Comissão de Direito Tributário da OAB, da qual eu também faço parte e é presidida pelo Dr. Ricardo Bruno, a comissão tem como uma bandeira colaborar e revisar a norma, estar à disposição para ajudar nessa instalação.
Doutora Rita, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes.
Conversei com Rita Augusta Valim Rossi, ela é especialista em direito tributário, presidente também do IDTM, que é o Instituto de Direito Tributário de Maringá, falando sobre a importância de criar conselhos de administração sobre direito tributário, sobre a tributação, para poder facilitar a vida dos contribuintes. Muitas vezes as injustiças em relação à cobrança de tributos não tem aonde recorrer, principalmente nos municípios. Um conselho desse facilitaria bastante a vida dos empresários. A intenção do IDTM na implantação de um conselho municipal. E ela falou também da importância dos empresários estarem atentos às tributações. Muitos tributos já deixaram de valer e tem gente ainda seguindo ele por falta de conhecimento com a tributação, ou seja, de estar atualizado com a legislação tributária.